Bem-vindos ao Pre-Bet Show, part by Betano. Isto é o episódio 128 com o meu grande amigo Pedro Acevedo. Como é que estás, Pedro?
226 likes no episódio, Alex. Era assim que eu queria começar, porque nós lançámos o reto no episódio passado a dizermos obrigado, malta, passámos os 200 likes e pelo segundo episódio consecutivo a malta disse presente e passámos. Portanto, nós, tudo o que nós pedimos a malta faz. Por isso é que eu e tu depois fazemos aqueles desafios que a malta também pede lá em casa. Vocês pedem, eu e o Alex temos em consideração. Eu e o Alex pedimos. Vocês também, isto é que se chama criação de comunidade. Exato. É isto mesmo, a nossa comunidade está aí para as curvas.
Porque todos os likes fazem a diferença. Ora, e bem, ajudam o nosso conteúdo a crescer, ser demonstrado, claro, a mais pessoas que ainda não o conhecem.
Exatamente.
Por isso façam like, obrigado a todos, 5 estrelas do Spotify. É uma enorme ajuda para nós aqui no Pre-Bet Show.
Sem dúvida.
Continuam a ser audazes. E os comentários.
E os comentários, é isso.
André Marques, que nós somos a companhia dele a fazer distribuição de pão.
Do pão,
que
é verdade.
É tão bom e eu adorei ver o Davi, foi o Francisco Barreto, okay, a comentar depois do jogo do Arsenal-Real Madrid.
Pois foi.
Vamos comentar muito neste podcast.
Vamos.
A dizer MVP Declan Rice. Não há dúvidas, depois do que aconteceu, é o MVP daquele jogo.
Sem dúvida. Olha, Alex, dar ainda um abraço ao João Fernandes, que já tinha comentado no nosso chat.
É verdade.
E ele agradeceu-nos, acima de tudo, por nós termos voltado a reacender a paixão dele pelo futebol.
Uhum.
Depois de alguns acontecimentos tristes, graves que ele teve, e depois de ter passado por alguma ansiedade e depressão, que ele aqui também refere,
sim,
no comentário,
sim,
portanto eu estou a dizer isto porque o João não só escreveu como disse que podíamos perfeitamente ler este comentário, portanto um abraço da nossa parte para ti, João, e para todas as pessoas que na situação do João quiserem encontrar no futebol e neste tipo de conteúdos.
Exatamente.
E neste caso no nosso podcast, também esse conforto e esse toque de alegria para voltarem a reacender a chama pelo futebol. Portanto, João, um grande abraço para ti e para toda a gente que estiver nessa posição.
E um nome interessante, Casper the Goat, que também the referiu, disse do seu 11 do Manchester United,
sim,
que eu gostava de ver para a próxima época, e sugestões de Piero Incapié, um grande central no Leverkusen.
Adoro.
Equatoriano, muito interessante. E Gibbs White, um nome subvalorizado, mas é o motor do Nottingham Forest.
E que me parece que não vai sair do Nottingham Forest.
Eu também
parece
acho que
não. Parece-me que é daqueles jogadores de projeto para ficar a comandar com a camisola 10 o Forest na Champions da próxima.
Mas meu amigo Casper, eu só discordo é na lateral direita a fazer o right wing back. Não sei se vai ser Diogo Dalot, mas sim talvez um Jeremy Frimpong. Mas isso são outras conversas.
São outros 500,
e obrigado a toda a gente que tem comentado acerca do tópico de futebol e apoiado aqui o Pre-Bet
Show. Sem dúvida, Alex. Um grande abraço para todos eles. Olha, e fica aqui também uma mensagem nossa, Alex, sentida para uma das pessoas que mais contribuiu para a evolução do futebol português dentro de portas, mas fora de portas acima de tudo.
Exatamente.
O número de craques, a quantidade de craques que elevaram o nome do futebol português lá fora nas últimas, uhum, décadas, tiveram um nome muito importante na sua carreira quando eram meninos.
Sim.
Chama-se Aurélio Pereira. Portanto, exatamente, os nossos sentimentos, meus e do Alex, para o Sporting, neste caso, e para o senhor Aurélio Pereira e para a sua família, naturalmente, e amigos.
As nossas condolências,
sim, sim.
E os 10 jogadores que foram recrutados por Aurélio Pereira, os Aurélios do Europeu
2016. Exatamente.
É, não
sem
foi
dúvida
por acaso.
Está aí uma prova vincada do trabalho excepcional.
Exatamente.
E, pelo que temos ouvido e lido, da pessoa, que também era do profissional, mas da pessoa que era Aurélio
Pereira. Um enorme
Pereira,
homem. Um enorme,
exatamente,
homem. E a frase que todos os sportingistas viram no dia, os jogadores do Sporting têm de ter qualidades como a paixão pelo treino, pelo jogo e pela profissão. E como podemos ver, não é por acaso que a Academia do Sporting foi onde
chegou
o Cristiano
patamar
Ronaldo,
exatamente,
foi formado.
Tal e qual.
É,
tal
claramente, qual. Estas palavras.
Sem dúvida, sem dúvida. E portanto, Sportingistas, Sporting, família e amigos, um grande abraço de sentimentos e condolências da minha parte e do Alex para vocês.
E em nome de Aurélio Pereira, vamos começar com o melhor defesa esquerda do mundo atualmente, que é Nuno Mendes.
Não há dúvidas.
Não há dúvidas. Um gol e uma assistência frente ao Aston Villa destrói os ingleses e também destruiu os ingleses com o Liverpool, que Mo Salah perde a Ballon d'Or frente a Nuno Mendes.
Frente a Nuno Mendes.
O melhor lateral esquerdo, não há dúvidas. E nós já dissemos em primeiros shows passados, nós acreditamos com 22 anos de idade, nós conseguimos ver que ele irá ser o melhor lateral esquerdo na história do futebol português.
Nuno Mendes tem uma qualidade extrema e tem uma coisa que eu adoro, Alex, que é a mentalidade.
Exatamente.
Já não sei quem, mas houve um espectador nosso que há umas semanas, quando abordámos a seleção, que nos disse, atenção malta, que a nível de regularidade na qualidade, Nuno Mendes é capaz de ser o melhor jogador no último ano de seleção nacional.
Vitinha e Nuno Mendes.
Os dois, eu consigo perceber Nuno Mendes.
Sim, sim, sim.
E Nuno Mendes, os dois jogam no PSG, naturalmente. Mas e Nuno Mendes tem uma para além do que o Alex disse, gol e assistência de todo o ataque que ele dá aos adversários. Nuno Mendes errou no gol do Aston Villa.
É verdade.
Errou. a partir daí faz um grande jogo.
Exatamente.
Ou seja, ele não se deixa levar pelo erro. É impressionante. E é isto, é esta mentalidade que, aliada à qualidade absolutamente fantástica que o Nuno Mendes tem, uhum, faz com que ele esteja, Alex, neste patamar de, para mim e para ti, melhor lateral esquerdo do mundo e, para nós, conseguimos vê-lo a chegar a um patamar inacreditável na história do futebol português e mundial.
Exatamente.
Nuno Mendes tem a mentalidade aliada à qualidade. E, portanto, isto é muito importante.
E adoro com o que estás a dizer, porque sim, a mentalidade e a qualidade é o que definem esta equipa do PSG nesta época. Porque sim, Mbappé sai do PSG para encontrar a Champions League, o desejo de vencer a Champions League.
Mas era que está, a Champions League está aqui em Paris.
Mas a Champions League pois decidiu ir para Paris. Pelo
vamos ver,
que se vê,
vamos ver,
pelo
vamos ver.
Que se vê. Espero que não aconteça,
eu espero que
porque
siga.
Eu não quero ficar careca, não é?
Eu espero
porque
que
nós temos a aposta. Mas
que é
pelo
para
que nós
o cabelo.
Vimos onde, esta semana... Afinal...
Pode vir a ser,
pode
não?
Ser Barcelona-PSG, ok?
Ou
neste
como
momento.
Eu gosto de dizer, PSG-Barcelona.
Mas a
eu
opta,
preciso dizer PSG em primeiro.
A Opta discorda
porque
com...
quem vai ganhar?
Com nós os dois.
Mas
a Opta diz... Não diz que o PSG ou o Barcelona vai vencer a Champions League tendo em conta as eliminatórias que aconteceram. A Opta referiu que a equipa com mais chances de vencer a Champions League é o Arsenal com 27%, Barcelona depois em segundo com 25%, PSG depois com 21%, Inter em quarto com 19%. E a Opta fez a decisão errada, na minha opinião, porque a estatística está a dizer, Pedro, que o Real Madrid tem menos de 1% de hipóteses para vencer a Champions League.
Isso aí...
Irá haver a remontada em Madrid, Pedro?
Eu, por acaso, acho que não vai haver remontada.
Não achas?
Eu acho que não.
Porquê?
A esse nível acho que não.
Porquê?
Primeiro nunca aconteceu uma remontada a este nível do Real Madrid.
3-0.
De 3-0, depois okay. De estar a perder 3-0.
Mas aconteceu com o Barcelona.
Aconteceu com o Barcelona.
Contra o PSG.
Até mais. Até tinha levado 4.
Exatamente.
Em Paris. Agora...
Pois em Paris, exatamente.
O que acontece aqui é... Parece-me a mim que o Arsenal é uma equipa que está confortável em organização defensiva.
Sim.
Ao contrário de outras equipas que o Real Madrid já remontou, este Arsenal é uma equipa que, não tendo a bola e levando o jogo para o capítulo físico, está mais confortável do que muitas outras equipas.
É verdade.
Gabriel Magalhães não estará de volta, para não?
Não estará, não estará.
Isso é certo.
Para a época,
okay.
Para a época.
Para a época toda.
Exato.
Pronto. Agora...
Que é uma baixa enorme.
Deixa-me juntar aqui PSG com o Arsenal, porque parece muito estranho que a Opta considere que o Arsenal tem mais hipóteses de vencer a Liga dos Campeões do que o Paris Saint-Germain.
E o Barcelona também tem mais hipóteses que o PSG.
Isso
tudo surpreende, não é?
O PSG ganhou em casa 3-1 ao Aston Villa.
Sim, o PSG
venceu
o Liverpool.
O Arsenal ganhou 3-0 em casa ao Real Madrid.
Eu acho que
qual é que é mais... Quem é que tem mais hipóteses de remontar? Aston Villa ou Real Madrid?
Mas eu acho que também, na base da estatística, o Arsenal também acabou no top 8. Enquanto
sim,
o PSG
certo,
não.
Sim, certo, verdade.
Mas também tem de ser dito isto. E aqui é o momento para dizer. É Declan Rice... É, de facto, um médio de classe mundial,
e
não
é,
há dúvidas.
E é todo o terreno.
Se há Jude Bellingham como titularíssimo, também há Declan Rice como titularíssimo
eles
nesta
os dois,
seleção
sim,
inglesa.
Eles os dois são.
E agora também há como titularíssimo Lewis Miles Skelly na lateral esquerda, ok?
Escrevam
não
aí.
Vai haver
apontem.
Luke Shaw! Não vai haver mais notícias
vai ser
do
Lewis
Shaw.
Skelly.
É
vai
Lewis
Skelly.
Miles Skelly,
é verdade.
Que para mim é a grande diferença do Arsenal esta época para a outra. Claramente! Porque sim, Haaland, Ethan Nwaneri e Lewis Miles Skelly são dois jogadores que trazem opções vindas do banco, trazem a diferença.
E que voltam a dar um bocadinho do cheirinho daquilo que é a academia do Arsenal também.
Exatamente.
Que é uma das melhores academias há muitos anos desta parte.
E eu neste jogo do Arsenal contra o Real Madrid, eu tinha uma vibe, uma comparação aqui de Jack Wilshere frente ao Barcelona,
ui,
Lewis Miles Skelly frente ao Real Madrid, igualou-se a Vinícius, a Rodrigo, a Jude Bellingham, a toda a gente, ninguém ali era muito melhor do que Lewis Miles Skelly.
E olhar nos olhos e com o queixo levantado, sem medo, confiante, exatamente.
Aqueles avanços que ele fez,
gosto muito do menino, é verdade. Está ali, atenção, está ali um lateral esquerdo geracional
exatamente.
Para o futebol inglês.
Claramente.
Sem
claramente.
Dúvida.
Como nós temos com o Nuno Mendes... Lewis
os ingleses têm,
Skelly,
é verdade, podem confiar no Lewis Skelly, concordo contigo. E a Arteta está a confiar. E parece-me que muito bem, Alex.
E com a Ethan Nwaneri começar a fazer os gols e as assistências que eu sei que ele vai ter no futuro,
sim,
Martin
sim,
Odegaard,
sim, acho que sim,
talvez
que sim.
Martin Odegaard, sim, a nível de tempos de jogo, é espetacular.
E é o líder espiritual da equipa também.
Eu acho que é o Declan.
É o Declan.
Eu acho que é o Declan. E neste jogo nós vimos, até no terceiro gol com o Merino marca,
não, sim,
o Declan está a apontar.
Eu concordo contigo, espiritualmente Declan Rice. Declan Rice, quando está motivado e bem, Aquilo parece um comboio que leva tudo atrás.
Mas o Edgar, e os colegas vão com ele. Também. Com qualidade, sim, técnica, o Edgar, com bola.
É isso, é o exemplo com bola, não é? Pela qualidade e porque também já tem algum peso no clube.
Sim, sim,
está há muitos anos no Arsenal. Mas há aqui um Arsenal. O que é engraçado é, falávamos do PSG e nós temos relevado aqui muito bem, Alex,
sim,
o coletivo do Paris Saint-Germain.
Sim, sim,
o trabalho que Luís Henrique desenvolveu a nível de organização coletiva com bola, principalmente, porque o PSG gosta de dominar os jogos todos. Este Arsenal não domina os jogos todos, não, uhum, gosta e, atenção, às vezes não tem capacidade para dominar os jogos todos.
Sim, é
isto
verdade.
Também temos que ser justos, apesar do 3-0 ao Real Madrid.
Uhum.
Mas, efetivamente, é uma equipa que neste tipo de jogos, e parece-me que esta é a grande diferença com a Arteta, e, uhum, eu e o Alex, como vocês sabem, temos aqui criticado, quando é preciso criticar, Miguel Arteta.
Sim, sim, sim.
Mas há uma mudança de mentalidade que é inegável no Arsenal.
É verdade.
É que o Arsenal pré-Arteta, entre Wenger, entre os anos de ouro de Wenger e Arteta assumir, o Arsenal chegava a estes jogos e burrava-se.
É verdade.
Esta era a verdade.
É verdade.
E agora, com a Arteta, com qualquer adversário, olha nos olhos e vai para cima. E eu gostei de ver isso neste jogo contra o Real Madrid.
E não é por acaso que o Declan Rice aceita ir para o Arsenal em vez de ir para o Man City. O interesse era de ambos.
Verdade.
E eu escolhi o projeto do Arsenal porque acredita em Mikel Arteta.
Fez bem porque tem mais destaque do que teria no City também.
E agora este verão fala-se de Zubimendi, Nico Williams e se calhar de um jogador sueco que poderá ir para o Arsenal também.
Se o Arsenal faz esse mercado...
É surreal e fará a grande diferença e será um dos favoritos. Não, é o favorito, mas talvez também teremos outro sueco aí para o Liverpool.
Oh, pois, isso é outra história. Exato, exato, exato.
Mas temos de falar aqui no segmento Champions League, aqui no fim também, do meu Barcelona,
mais
é
justo,
grande,
é justo, senhora,
porque sim.
Olha, tem um pé. Vejam as meias, podem ver agora. O Barcelona tem um pé e eu acho que é o pé direito já. Tem um pé direito. O pé direito leva a nossa que já está nas meias finais.
Mas olha que esta equipa do Inter é muito cínica no sentido em que defende o jogo todo e depois marca no fim e acaba igual. Não, ou é acaba zero.
Não é na final.
Não, na final Barça, do jogo.
Eu acho que o Barça tem um pé na meia-final contra o Inter.
Exato. Já
porque
eu depois
acho que na meia-final o Barça não passa o Inter, mas isso é lá para
mas
frente.
Isso é outra conversa. Mas em 2025 o Barcelona tem zero, mas zero jogos sem perder, 19 vitórias, 4
caramba,
empates e o trio de ataque icónico do Barcelona que vai fazer história,
já podemos,
ok?
Dizer que está a tornar-se icónico, não é?
Exato, venceu, sim, a Supercopa, vai vencer a La Liga, vai vencer a Liga dos Campeões, vai vencer a Copa del Rei, talvez, mas o que é interessante deste trio de ataque é que os três jogadores nasceram em 3 décadas diferentes, mas o tempo
é
para jogarem juntos é o tempo certo agora e eu acredito que Lewandowski vai se retirar no final da próxima época.
Está a seguir,
por isso,
okay,
só podia ser agora que Lewandowski jogasse com um prodígio geracional à direita e com Rafinha
e com
à esquerda.
Rafinha que está no expoente máximo da sua carreira.
Exato.
O Rafinha, meus amigos, na Liga dos Campeões desta época, acaba de atingir. Alex, tu sabes melhor isto que eu. Atingiu ou bateu o recorde de Messi numa edição.
Exatamente.
Participação
igualou,
de golos.
Igualou Lionel
Rafinha,
Messi.
Rafinha ainda não acabou esta Liga dos Campeões. Pensei que neste novo formato de fase de Liga temos mais jogos. Verdade, sim, senhora.
Sim.
Mas Rafinha leva então, meus amigos, 12 golos nesta Liga dos Campeões. Melhor marcador. Mais um que leva Lewandowski, que é o segundo.
Exato.
E leva 7 assistências. Melhor assistente.
E estamos nos quartos. Ou seja, não tem as meias finais e não tem a final.
E
ou
a
seja...
segunda mão dos quartos.
Exatamente.
Rafinha está a um nível estratosférico. eu não gostei de ver aquele desaguisado dele com o Ter Stegen.
Também não. Não, também
e com o Flick. Não gostei. Parece-me que foi o calor do jogo e que as isso, coisas se resolveram, isso, porque agora estava tudo pacificado. Quer dizer, enquanto não colei, gostei, porque é sinal de alguma frição naquela maneira. Mas estou a brincar.
Mas a nível de envolvimentos de gol, Rafinha está em 50 envolvimentos de gol em todas as competições.
Esta época, isto é fantástico.
28
é fantástico.
Assistências, 22, 28 golos, 22 assistências.
Isto são números de quem luta a sério pelo top 3 da Ballon d'Or.
Sim, sem
esta
dúvida.
É a verdade, Alex.
Sem dúvida.
E Rafinha, na minha opinião, a fechar a época neste nível em que está, vai ter que entrar nas equações para o top 3 da Ballon d'Or.
Eu
acho que top 5 fará.
Sim.
Eu digo, a acabar assim a época, a fazer isto...
Pedro, eu acho mesmo que vamos ver um jogador de 18 anos talvez a levantar a Ballon d'Or.
Já com 18 anos na altura,
com
exatamente.
Com 18 anos, eu acredito que vamos ver um jogador a levantar a Ballon d'Or.
Vamos ver, Alex, vamos
com
ver.
Com Liga dos Campeões,
é isso,
com Nations pronto. League, talvez...
Eu tenho que dar aqui este disclaimer. É que eu espero que isso não aconteça porque eu espero que o Barcelona não ganhe a Liga dos Campeões.
Mas deixa-me fazer aqui... Mas deixa-me fazer aqui um desafio, Pedro, a ti.
Ui,
e tu depois fazes a mim,
tá
ok?
Tá bem.
Em que temos Guess the Player, em que convidamos também
guess
vocês
the
a
player,
comentarem
friend,
quem é o jogador que estamos a referir.
Ora bem.
Então, este jogador ainda não sentiu o sabor à derrota pela sua equipa. Este jogador é polaco. Este jogador...
Já sei. Wojciech Szczęsny.
Exatamente!
Szczęsny, o guardião do Barça.
Exatamente, que ainda não perdeu a usar as cores do Barcelona, Pedro. Szczęsny.
É verdade,
eu tinha
Alex, de ter é verdade.
Um jogador do Barcelona.
Eu sei, estiveste bem. Então, olha, eu vou fazer também a ti o desafio. Este jogador nasceu em Espanha.
Ok.
Em 1998, na década de 90.
Ok.
Tem 83 internacionalizações pela sua seleção. Tem um golo e 5 assistências nesta edição da Liga dos Campeões, nesta. Ainda está em competição, está nestes quartos de final. Ganhou esta semana, em casa. Ganhou em casa. E é, Alex, para mim, um dos melhores na posição, para ti, o melhor. Na posição.
Pedri.
Não é?
Espera aí, ele não tem um golo e 4 assistências.
Não, o Pedri tem mais. Este jogador, pensa na equipa que tu
Fabiano
me deste.
Fabiano Ruiz?
É colega de Fabiano Ruiz no clube. Nasceu em Espanha. Internacional 83 vezes pela sua seleção.
Ele não é espanhol. É pá, isto é tramado, meu. Eu achava que era espanhol, eu estava a pensar espanhol.
Tem dupla nacionalidade. Espanhola e outra.
Eu sinto que é tão óbvio.
Não tem 10 gols pela seleção. 83 jogos pela seleção. Um gol e 5 assistências faz mais valer pelas assistências que faz quando sobe lá à frente do pelos gols que marca. Usou a braçadeira de capitão neste jogo, Alex. Não posso dizer mais.
Epá.
Neste jogo do PSG com o Vila. Era ele o capitão, estava aqui.
Isto não é Marquinhos.
É um histórico do PSG já.
Eu estou a ficar mesmo.
Tu sabes, é que tu vais achar isto tão óbvio. Para ti é o melhor nesta posição.
Para mim é o melhor da posição.
Faz parte da linha de 4 atrás do PSG. E é o melhor nessa posição.
Hakimi. Hakimi,
para
claro.
Ti é o melhor lateral direito do mundo.
Oh, meu Deus.
É que para ti o Hakimi é o melhor. O PSG, já me disseste isto, é o melhor atrás do
mundo.
O momento à esquerda, o Hakimi à direita.
É que tu, quando tu disseste nasceu em Espanha, eu fiquei, o quê? Nasceu em Espanha?
É que eu quis dizer assim. Tu viste, nasceu em Espanha.
Faz sentido, faz
e
sentido.
E tem 82 jogos pela sua seleção.
Faz sentido.
Dupla nacionalidade.
Faz sentido, Pedro. Tramaste-me
aqui. Disseste no Barça, eu disse no Paris Saint-Germain.
Tramaste-me aqui,
eu pensei
Pedro.
Que, como é o teu lateral direito favorito, pensei que Hakimi, pronto.
É verdade, Pedro. Então aqui agora, não vamos ter de ir aos três grandes, não
vamos
é?
Aos três grandes, naturalmente. Três grandes, vamos é. Porquê? Porque o Benfica teve essa eliminatória com o Tirsense, o Sporting recebeu o Braga e vai ter um fim de semana também complicado nesta luta pelo título que está a ferro e fogo, Alex.
Sim, sim, sim.
Eu e tu fizemos as previsões dos jogos. Vamos ver no final do campeonato quem é que vai ter mais razão. Mas vamos ver.
Eu gostava de começar aqui com uma estatística que eu acho que demonstra que isto, para mim, esta época na Liga Portuguesa, Nicolas Otamendi tem sido o melhor defesa central na edição. Não há dúvidas para mim. E é o jogador com mais, em todos os jogadores sul-americanos, a jogar das top 10 ligas europeias, Otamendi é o jogador sul-americano com mais minutos jogados esta época, com 4.492 jogos jogados, minutos
jogados,
à frente de Fede Valverde, à frente de Emi Martínez, Willian Pacho e Hincapié, ok? Com a idade que tem, Otamendi, muita gente aponta o dedo devido a isso, mas não deve, porque sim, a liderança que tem demonstrado e também é abraçadeira de capitão na seleção argentina, que é tanto.
É que o homem, Alex, a idade é um posto.
Sim.
E no caso do Otamendi, é um caso prático, meus amigos, do dia de hoje, ao dia de hoje, que nós temos para usar que, quando um jogador se cuida muito bem na sua carreira e é um excelentíssimo profissional em todos os aspectos que envolvem a carreira do jogador de futebol, e o Otamendi é... Chega aos 37 anos e faz o que o Otamendi está a fazer.
Exatamente.
A capitanear a sua seleção e o seu clube. E não é um clube qualquer e não é uma seleção qualquer.
Exato.
Portanto, o Otamendi está nas grandes competições do mundo a um grande nível, a ser importantíssimo. E eu disse na altura, Alex, o Benfica ia precisar de um Otamendi em grande nível no Clássico.
É verdade.
Já falámos sobre o Clássico, não vamos lá voltar. Esteve a um grande nível, como tem estado em 2025. Mais do que na primeira metade da época, ele agora está, de facto, a chegar à fase das decisões, Alex, não é? E estes jogadores com experiência também se vêem nesta altura.
E também gostava de referir Joshua Vinder, que teve a sua estreia.
Estreou-se, é verdade. Norte-americano.
Estreou-se na equipa principal do Benfica.
Tem estado muito bem na equipa B, disseste-me tu,
exatamente,
Alex.
Eu acredito muito neste jogador e acredito que vai ser o melhor norte-americano a passar pelo Benfica, que já tivemos Freddy Adu,
Zach
Ethan
Thornton,
Parks, Josh Brooks também.
Sim.
Keaton Parks, I'm sorry.
Sim,
e sim,
sim,
eu acredito que o Joshua Vinder irá ser o melhor norte-americano porque vem uma grande história aí à frente.
Alex, destacar no Benfica, eu acho que é importante destacarmos esta rotação que o Bruno Lage operou.
Sim.
Que pode mais uma vez operar, mas não fechou isto na taça, já tem feito no campeonato.
É verdade.
Isto diz muito da qualidade e da profundidade
com
do Benfica.
Com Belotti, Pavlidis, nós vimos muitas
Belotti,
vezes.
Belotti, Pavlidis, Amdouni, Di Maria, Bruma, Arturo Coglu, Sheldrup, todos eles rodam. Ou seja, há de facto aqui muita qualidade.
É a confirmação do que nós referimos de ser o melhor o coletivo é. Na liga. A qualidade que nós temos no banco
em
é
quantidade,
é espetacular.
A qualidade que há, não é?
E também tem de ser referido os extremos de qualidade que o Benfica tem. A lista com Bruma, Di Maria, Arthur Coglu, Sheldrup e agora temos de referir Gianluca Prestiani. Ok, que craque!
É verdade. Faz
a nível de
drible, ao mesmo tempo,
a nível de rapidez. Rapidez de execução, que não são coisas que tu possas treinar aqui
Alex,
ali.
E o Prestiani faz uma coisa, eu e tu hoje comentávamos um com o outro, e é verdade. E o Prestiani, quando entra em jogo, já o tinha feito antes.
Sim.
Quando entra em jogo, ele parece não acusar a pressão.
Exato.
Eu bem sei, atenção, malta, não já vem mal. Eu sei que é o tiro senso. O que eu estou a dizer é, independentemente do adversário, Prestiani é daqueles jogadores que eu e o Alex olhamos e que. Quando ele recebe a bola, ele quer pegar nela e arriscar.
Ele não era assim no Vélez, que eu vi alguns jogos do Vélez Sarsfield, a extremo direito. Ele não quer dizer que ele era tímido, mas os momentos de brilhantismo eram um toque, era um drible.
Era de primeiro toque. Era
não
de...
era esta energia.
Não era tanto.
Ele se impõe.
Está a ganhar na Europa. Está a ganhar na Europa.
Fez-me lembrar um pouco do Rafa. Fez-me lembrar um pouco o Rafa, vou ser honesto.
Sim,
nos espaços curtos, fazer aquelas movimentações, a rapidez. Por isso, Prestiani continua. E acho que João Rego, pessoalmente, não acho que devemos criticar Bruno Lage, porque está a fazer uma grande gestão e o Benfica está a atacar em todas as frentes. Mas João Rego, eu preferia ter-lo visto atrás do. Na posição
como segundo avançado.
Exatamente.
Certo.
Que é a posição natural do João
Aliás,
Rego.
Vê onde é que ele marcou o golo.
Exato.
Como segundo avançado a aparecer dentro da área. A finalizar muito bem de primeira.
Exato. Por isso.
Consigo perceber-te.
Era algo que eu consigo acho perceber. Que podemos ver no futuro e.
Eu acho que o Prestiani e Rego podem ser jogadores importantes para o Benfica da próxima época.
Sem
Digo
dúvida.
Já aqui.
Como Vinder também.
Como Vinder.
Tu
acreditas muito no Vinder.
Acredito mesmo muito.
Apontem que isto é tirada do Alex.
Acredito muito nele, sim.
Olha, Alex, e acreditas que o Benfica. Antes disso. Que o Benfica vence na recepção ao Arouca?
Acredito que sim.
Eu vou um Benfica e arrisco no resultado. Eu vou 3-1 Benfica.
Eu vou 3-0. 3-0? Eu vou um 3-0.
Clean sheet Trubin?
Clean sheet Trubin, eu acredito que sim.
Sporting, falávamos nós, que vem desse empate quase ao cair do pano contra o Sporting Clube Braga. E que agora, Alex, vai ter uma deslocação dificílima aos Açores contra o Santa Clara.
E eu sou das
pessoas... Que é uma semana complicada.
Eu concordo... Que o Conrad Arder deve ter entrado mais
então,
cedo.
Então, olha, tu és uma das pessoas, eu sou a segunda pessoa, não estou a brincar, eu sou mais uma das pessoas, porque, e atenção, consigo perceber o que o Rui Borges disse, em relação à questão técnica de não jogar extremo, mas o que se pedia ali naquela altura do jogo, minha leitura, Rui Borges, obviamente que é treinador, percebe mais do que eu, discorda de mim, mas parece-me que Arder é importante em alguns momentos do Sporting, na época do Sporting, para entrar no final, mais do que com bola, sem bola, porque ele pressiona muito, é muito enérgico,
sim.
E portanto, acho que é um jogador importante. Pode ser importante, bem aproveitado, nestes últimos 5, 6 jogos,
exatamente.
Agora da época do Sporting, na minha opinião.
E fez 20 anos no dia, fez 20 anos no mesmo dia. Por isso sim, eu acredito que vamos ter muitas melhores memórias de Conrad Arder no futuro.
Também acho.
E acredito que vai ser uma opção com mais utilização, porque sim, Conrad Arder é compatível jogar com Vítor Gyökeres.
E cheira-me que era aqueles jogadores...
Tal como Paulinho era.
Sim. E... Paulinho é isso, mais dotado tecnicamente, portanto a poder pisar terrenos mais interiores, mais abaixo. Mas eu acho que Arder... Como já provou esta época, Alex.
Sim.
Já jogaram os dois juntos.
E acho que a nível de recrutamento foi ótimo por parte do Sporting.
Sim.
Comprar Conrad Arder e vender Paulinho, porque faz sentido, tendo em conta a gestão de plantel, não é?
Sim, concordo contigo. E portanto, parece-me que Arder é daqueles jogadores de não guardar ressentimentos e de trabalhar ainda mais.
Exatamente.
E melhor para recuperar. E parece-me que o Rui Borges vai tirar proveito dele, porque vai perceber, de facto, se não é que percebeu já, que este é daqueles que tem que aproveitar. Aquela energia que Rui Borges falava é boa, mas eu acho que é muito importante para o coletivo.
E olha que o melhor meio-campo do
bola.
Sporting talvez é o do Willman de Bast. Talvez.
Discordo. Ah, não.
É muito defensivo.
Com o Morita lesionado.
Sim, com o Morita
lesionado. Sem Morita. Certo.
O de Bast, sim. É, 90 minutos é difícil, mas 70 ao mais alto nível, consegue no meio-campo.
Consegue, e provou isso no jogo. Aliás, o Sporting, se percebes bem, Alex, também fruto dessa solidez que eu acho que teve
no jogo contra
o Braga. Eu acho
que foi na finalização o problema.
Foi, porque defensivamente
Trincão.
O Sporting quase não concedeu ao Braga.
Exatamente.
Quase
houve ali dois golos que poderiam ter acontecido com
Duas
Trincão.
Duas bolas muito boas de Trincão, recebe entre linhas, fez um slalom à Trincão, com qualidade técnica.
Fenomenal na criação.
E depois, no momento da finalização, não esteve ao nível a que tem estado.
Exatamente.
É verdade.
Por isso, são detalhes
como
que vencem campeonatos,
exatamente.
Não é, Pedro?
Exatamente.
Mas sim, vamos aqui no Casa Pia Porto. Qual é a nossa previsão aqui para a próxima semana?
Não, ainda Santa Clara Sporting. Santa Clara Sporting,
sim,
não
sim,
esqueças.
Sim, não te preocupes.
Ah, ok. Casa Pia Porto, eu vou X.
X? Ok, eu vou com Porto. Vou acreditar aqui numa resposta.
Eu vou X.
Benfica contra Aroca. Benfica aos dois.
Benfica aos dois.
E Santa Clara Sporting.
Eu vou Sporting 2.
Sporting 2.
Sporting 2. Bem, Alex, seguimos caminho para esta, diria...
Uma dinâmica,
um desafio aqui um para o outro. Mas volto a dizer esta tónica, não é só para mim e para o Alex, é para aí também.
É que nós convidamos as pessoas também a dizerem o seu top 5 de guarda-redes atualmente.
Daqui
é,
para a frente, nos próximos episódios, Alex, hoje é de guarda-redes, no próximo episódio é de uma das posições da defesa. Escolham vocês escolhem nos comentários do YouTube qual é a posição da defesa que querem que eu e o Alex façamos no top 5 do próximo episódio. Portanto, vamos fazer uma posição por episódio daqui para a frente.
Exatamente.
E depois, no final da época, lá faremos o nosso top, ou seja, o nosso 11.
Então, quem é o teu quinto lugar?
Olha, eu no quinto lugar, guarda-redes, atualmente vou com Jan Sommer.
Eu também vou com Jan Sommer. Não combinámos.
Alex, quarto lugar, tu.
Quarto lugar, vou com Emi Martínez.
Emi Martínez.
Estás a gozar.
Tu fala sério.
Terceiro lugar.
Eu vou com Jan Oblak.
Eu discordo, vou com Gianluigi Donnarumma.
Ok. Segundo lugar, Alex.
Eu vou com Alisson.
Eu vou com Alisson também.
E primeiro lugar, Thibaut Courtois. O melhor guarda-redes atualmente. Exatamente. Ambos concordamos. Então,
quase igual.
Eu não tenho Oblak.
Quase igual,
não tens
Oblak, certo.
E até sou... Oblak é fenomenal entre os postos. Mas agora, como para um guarda-redes
eu
moderno,
percebo,
sair a jogar e tudo mais, apesar de Donnarumma também não ser a sua especialidade, eu escolho estes guarda-redes.
Eu digo-te aqui, se o Ederson não estivesse no mau momento de forma em que está, e se o Ter Stegen não estivesse lesionado,
sim,
um dos dois, ou os dois, entrariam na minha lista.
Ou o Diogo Costa também está pertíssimo, ou, está
não,
nesta lista.
Não, o Diogo
lista.
Costa está perto. Eu digo que o Diogo Costa neste momento está...
E David Raya,
top
do
12.
Arsenal, guarda-redes do Arsenal, que tem vindo a ser muito importante para o Arsenal
o Raya
esta época.
Tem que aprender a defender penaltis, pá. E... Que aquela maneira dele defender grandes penalidades do Raya, minha Nossa Senhora.
E escolha audaz. Petrovic, ok? Do Strasbourg.
Isto é o Alex a dar-vos aqui um cheirinho para a próxima época do Chelsea.
Exatamente.
É,
exatamente, porque o Petrovic é um excelente guarda-redes, porque sim, está no Strasbourg, uma equipa que está a fazer história, não
e
é?
E que nós temos aqui para destacar hoje, Alex.
Exatamente.
Que vamos a isso?
Exato.
Um X2 da semana.
Exato.
Vamos levar um X2.
Ah, exato.
Ah, não, Alex, antes tínhamos um X2, só dizer assim. Dizes os teus 5, a tua ordem dos 5 dos guarda-redes e eu digo os meus a seguir.
Então, Sommer, vou com Emi Martínez, quinto lugar Sommer, Emi Martínez quarto, terceiro Donnarumma, segundo Alisson e primeiro Courtois.
Eu vou com em quinto lugar Jan Sommer, em quarto lugar Emi Dena Martínez, terceiro Jan Oblak, segundo Alisson Becker e em primeiro Thibaut Courtois. Alex, temos odds, temos uns X2 para fazer, vamos a isto e vamos começar com este Der Klassiker.
Exatamente.
Na Bundesliga, que na minha opinião, se o Bayern vencer, tem uma mão na taça.
Exatamente. Estou contigo, estou contigo.
Bayern Dortmund.
A odd do Bayern está 1.36 a vencer em casa e eu acredito que vai ser,
eu também
vai
acredito.
Ser o resultado.
Eu também acredito. Eu vou Bayern 1 e digo já disse há um mês, Bayern campeão alemão.
E agora é Strasbourg nisso, uma equipa que não perde nos últimos 8 jogos e nos últimos 5. Está com 5 vitórias consecutivas
e
nos últimos 8. 13 golos marcados e 3
golos. Está a isto, Alex, a um mindinho dos lugares de Liga dos Campeões.
Exato.
Imagina com o histórico
vai
que seria
conseguir.
Com esta parceria que o Strasbourg tem com o Chelsea.
O Blue Co, yeah.
E com este, com a quantidade de jogadores jovens, com talento, que eu e tu já temos visto identificado, Alex, é um espetáculo. É um regalo de ver esta equipa. Atenção.
E o que eu gosto é que eles vão buscar jogadores para a sua ideia de jogo. Valentino Barco está a jogar no meio campo ao lado de André Santos.
E à frente de Diego Moreira.
Mas antes, exato, a jogar a lateral esquerdo. Mas sim, Valentino Barco, se fossem falar dele antes do Strasbourg, falhou no Sevilha.
Falhou no
Brighton. No Boca Juniors era bom. E agora
acertou no Strasbourg. Porquê?
É escolha
ideia
do
de jogo,
é crucial.
Colegas, é verdade, Alex.
Demonstra isto.
Principalmente no primeiro ano da Europa.
Exatamente.
Quando os jogadores sul-americanos vêm para a Europa, é importante que joguem, mas que o treinador e os seus colegas
exato.
Se coadunem no seu estilo de jogo.
E
parece
é
que o Strasbourg
mega...
tem isso bem alinhado.
Vai ser um ponto de lança de uma equipa grande.
Olha,
sim.
Alex, então vamos lá. Strasbourg-Nice. Isto é um
Strasbourg.
Jogo importante para termos uma noção para a luta... Essa luta europeia na Liga 1. Porque,
sim,
se o PSG já é campeão com 74 pontos, tens segundo Marseille 52 e em terceiro Mónaco 50. Vamos fazer a previsão a seguir. Já agora Mónaco-Marseille, 1x2.
Eu vou Mónaco 1.
Eu vou Marseille 2. E, portanto, Marseille em segundo com 52, Mónaco terceiro 50, Estrasburgo quarto 49,
sim.
Lyon quinto 48, Nice e Lille sexto e sétimo 47. É disto que estamos a falar. Há Mónaco-Marseille e há Estrasburgo-Nice. Strasbourg-Nice.
Strasbourg.
Eu vou Strasbourg 1 também.
Sim, sim, sim.
Parece-me que Strasbourg, Marseille ficará em segundo lugar e o Strasbourg vai ultrapassar
e
o Mónaco.
Quando o Strasbourg vence o Lyon 4-2 em casa, tinha uma média de idades de 21 anos. Isto é espetacular, Pedro.
Sem dúvida.
E depois aqui um outro derby, Lazio-Roma.
El derby della capitale. Eu vou Roma 2.
Eu vou Lazio 1.
Pronto, vamos discordar aqui. Alex, Newcastle-Man United. Com a odd para o Newcastle vencer o Man United, 1.60.
E o odd United vencer o Newcastle, 4.65.
Eu vou Newcastle 1.
Eu vou empate. Eu vou empate aqui neste jogo, está uma odd 4.20.
Alex, para fechar, La Liga, Betis-Villarreal luta ali pelos lugares europeus.
Betis 1.
Betis em quinto, Villarreal em sexto.
Betis 1.
Betis 1 também. E ainda, um grande clássico do futebol brasileiro e paulista.
Sim.
Palmeiras.
Corinthians.
Chimão.
Contra... contra Depay e Yuri Alberto.
Exatamente.
Eu vou com Palmeiras do Willian Estevão e o nosso amigo Abel Ferreira.
Eu vou com o X neste jogo. Vai dar empate. Vai dar empate.
Que eu também consigo ver acontecer.
E acho que foi muito bom terminarmos com este grande derby paulista e brasileiro. Este episódio do Private Show. Malta, como disse o Alex no início, 5 estrelas no Spotify, likezinho no YouTube, comentários, subscrições, partilhem com os vossos amigos, com a vossa família e comentem acima de tudo nas nossas desafios, nos nossos temas. Mandem vir. Já sabem, escolham a posição do jogador que querem que eu e o Alex façamos o top 5 no próximo episódio. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço, pessoal.